Maria Andreia, quais foram as conclusões a que você chegou em relação ao estudo do desalento?
O IPEA fez um estudo baseado com os dados do IBGE, que é quem divulga, né, esse dado primário do desalento, e a série do IBGE estava mostrando um crescimento do número de desalentados. E a gente, então, foi estudar melhor, né, esse conjunto de trabalhadores, né, que está saindo do mercado de trabalho, que está deixando de procurar emprego. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um recorte, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses brasileiros? E a gente descobriu que esses brasileiros, eles estão predominantemente na região Nordeste. Eles são trabalhadores mais jovens e de baixa escolaridade. Metade dos desalentados não tem nenhum ensino fundamental completo, né? Isso não chegou a surpreender, porque é justamente nesses segmentos, nessas regiões, onde a gente vê que a taxa de desemprego está mais alta, né? E o desalento, ele é isso, ele guarda uma relação muito forte com taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego brasileira, ela está alta já há bastante tempo, né? Então, isso vai criando no trabalhador que está desempregado, né, um desestímulo, né, ao emprego. Só que o estudo também conseguiu observar algumas coisas, né, importantes. O primeiro ponto é o seguinte, o que a gente conhece tradicionalmente como desalento é o quê? É aquele trabalhador que está desempregado há muito tempo e ele para de procurar emprego, ele simplesmente desiste, porque ele entende que nesse momento não adianta ele procurar porque ele não vai achar, né? A gente sabe que procurar emprego não é uma coisa sem custo, né? É uma coisa que gera um custo para o trabalhador. Você tem que pagar passagem, às vezes você precisa de uma alimentação porque você vai procurar um emprego longe do seu domicílio, você precisa gastar dinheiro com impressão, com xerox de currículo. Então, esse trabalhador, ele começa a perceber o seguinte, que está gerando um custo que não tem nenhum tipo de retorno, porque muitas vezes nem para entrevista ele é chamado e ele desiste. Esse é o desalentado que a gente usualmente está acostumado a ter e que realmente ele sobe em momentos de pior no mercado de trabalho. Só que a gente percebeu também que tem aumentado uma parcela significativa de pessoas que até então não eram desempregados. Eles estavam trabalhando, né? Seja com carteira, sem carteira, seja por conta própria, e a gente não entra nesse mérito, mas eram pessoas que estavam no mercado, estavam fazendo algum tipo de atividade e eles estavam sendo remunerados por isso. E de um trimestre para o outro, eles vão dar ocupação para o desalento. Ou seja, no espaço de 3 meses, eles perderam a ocupação e foram para o desalento. Ou seja, ou eles praticamente não ficaram procurando emprego, eles ficaram por um período muito curto, ou eles nem procuraram emprego, eles foram direto para o desalento. Ou seja, eles começaram a perceber que o mercado está tão ruim, eles começam a ver que está tão difícil para as pessoas conseguirem emprego que eles nem vão procurar um emprego. Eles vão direto para o desalento. E isso é uma coisa que chamou a atenção, essa desesperança do trabalhador.
Mas essa desesperança está mais relacionada às más notícias do campo econômico ou às más notícias que essas pessoas encontram no sentido de não conseguirem uma vaga de emprego?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que, assim, tem a percepção de que o mercado de trabalho está muito ruim, né? Porque, de fato, a gente está numa situação que não é confortável, né? Uma economia com 13 milhões de desempregados. Então, assim, ele vê essa coisa dos 13 milhões de desempregados, que é uma notícia que está aí, né, a todo momento. Ele conhece uma série de pessoas que estão desempregadas, estão procurando emprego há muito tempo e não conseguem. Então, o que, que ele faz? Ele já parte do pressuposto, ah, já está difícil, eu ainda vou acabar gastando tempo, dinheiro. Soma-se a isso uma percepção, que aí eu acho que é uma coisa geral, de que a economia brasileira, o país está num compasso de espera, né? Está todo mundo meio que esperando para ver o que vai acontecer em outubro, esperando para ver quem será o novo presidente. Então, ele também percebe que o momento é de gente espera, né? Que ninguém está querendo tomar nenhuma atitude a princípio, então o empresário não está querendo contratar, então dificilmente o emprego vai surgir, então ele vai direto para o desalento.
O estudo consegue identificar o que essas pessoas desalentadas fazem? Porque elas têm que pagar contas, não?
Sim, mas a gente não, a pesquisa do IBGE não entra, o questionário não tem essa abertura. O que a gente sabe é o seguinte, a maioria dos desalentados, eles não são chefes de família, tá? Eles não são a pessoa responsável por todo o sustento no domicílio, isso é um dado que a gente tem, o que também é compatível com a expectativa, porque quando você é o responsável pelo sustento da sua família, você acaba tendo que ficar mais tempo, nem que seja procurando emprego, porque você tem uma responsabilidade maior nas costas. Então, a gente sabe que a maioria não é chefe de família. Eles não são os responsáveis pelo sustento total dos lares onde eles residem. Mas, assim, o IBGE, não, a pesquisa, o questionário, não permite dizer o que eles fazem para pagar as suas contas. O que a gente sabe é que o desalentado, ele não tem nenhuma fonte de renda.
Maria Andréia, o que fazer para mudar essa situação?
Sim, eu acho que a gente tem dois problemas hoje na economia brasileira. Um é um problema de geração de vagas, tá? E a gente só vai resolver esse problema de gerar vagas de trabalho quando a economia voltar a crescer. A gente está saindo de uma recessão muito dura, né? A economia brasileira já está dando sinais de recuperação, a gente já está crescendo, mas a gente está crescendo ainda num ritmo muito baixo, num ritmo que ainda não está permitindo com que vagas de trabalho sejam abertas para que a gente possa tirar não só os 13 milhões que estão no desemprego, mas esses 5 que estão no desalento. Isso é um primeiro problema. Precisamos crescer, precisamos fazer as reformas necessárias para que o investimento volte, para que a produção reaja, para que a gente consiga abrir vagas de trabalho. Um outro ponto é a qualificação, né? A gente precisa de produtividade na mão de obra. Existem segmentos onde a gente vê o contrário, onde existe vaga e não existe trabalhador qualificado para essa vaga, né? Isso é exceção, mas de fato existem. Existem segmentos onde sobram vagas de trabalho. A mão de obra brasileira é uma mão de obra que ela está em si educada, né? A mão de obra, os jovens, quando estão chegando hoje no mercado de trabalho, eles estão com uma formação melhor. Muitos já estão chegando com o ensino superior, coisa que até 10, 20 anos atrás a gente não tinha. Só que isso tem dois problemas. Você não só precisa educar mais a mão de obra brasileira, mas você tem que saber qual é a qualidade dessa educação. Porque tem muita gente que chega no mercado de trabalho hoje, inclusive com um nível superior, mas com sérias deficiências.
Conversamos então com a pesquisadora do IPEA, autora de um estudo que mostra o aumento do número de pessoas desempregadas que desistiram de procurar emprego. Maria Andréia Parente Lameiras, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio
Obrigada
Senado.
Obrigada a vocês, Érica. Tá bom? Um abraço.